Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô Brasil, alô países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste domingo, 23 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Erbin, e temos a assessoria técnica de Bruno Orti. E passemos ao pensamento bíblico que escolhemos hoje para você. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos 36 e 37. E passemos aos destaques do nosso programa de hoje. Noite tranquila para o Papa no Gemelli, que durante a manhã recebeu mais oxigênio e realizou exames clínicos. No texto do Ângelus, divulgado pela sala de imprensa, Francisco recorda o terceiro ano da guerra na Ucrânia, aniversário doloroso e vergonhoso para a humanidade. Arcebispo Rino Fisichella preside a missa no Jubileu dos Diáconos na Basílica de São Pedro e lê a homilia preparada pelo Santo Padre. Teremos ainda a reflexão para o sétimo domingo do tempo comum e, em A Canção e a Prece, para que eu saiba perdoar. Fique conosco, nosso programa está começando agora. E saudamos mais uma vez a você de língua portuguesa que nos acompanha nessa nova edição da Rádio Vaticano, Vatican News em português. O Papa transcorreu uma noite tranquila, foi o que informou a sala de imprensa da Santa Sé na sua conta no Telegram na manhã deste domingo. Ademais, soube-se que o Papa, na manhã de hoje, utilizou os protetores nasais para aplicação de oxigênio de alto fluxo. Estão em andamento outros exames clínicos. Para saber os resultados, aguarda-se o boletim dessa noite. Já na noite de ontem, 22 de fevereiro, a sala de imprensa da Santa Sé havia divulgado a seguinte atualização. O estado de saúde do Santo Padre continua crítico, portanto, como foi explicado ontem, o Papa não está fora de perigo. Essa manhã, o Papa Francisco apresentou uma crise respiratória asmática de longa duração que exigiu uma terapia de alto fluxo de oxigênio. Os exames de sangue de hoje também mostraram uma plaquetopenia associada a uma anemia que exigiu a administração de transfusões. Santo Padre continua vigilante e passou o dia na poltrona, embora mais debilitado do que ontem. No momento, o prognóstico é reservado. O Ângelus Dominical voltou a ser a ocasião para o Papa Francisco fazer um agradecimento a todos aqueles que lhe têm demonstrado afeto nesses dias acompanhando sua hospitalização no Gemelli com orações. No texto distribuído pela sala de imprensa da Santa Sé, seu pensamento, assim como ocorreu no Ângelus no último domingo, 16 de fevereiro, dirige-se a todos os profissionais de saúde que o assistem. Da minha parte, escreve Francisco, continuo confiante na internação na Policlínica Gemelli, realizando os tratamentos necessários. E também o repouso faz parte da terapia. Agradeço de coração aos médicos e aos profissionais de saúde deste hospital pela atenção que me dispensam e pela dedicação com que prestam seu serviço aos doentes. Entre as muitas demonstrações de carinho recebidas nesses dias, Francisco faz particular referência àquelas vindas das crianças. Nesses dias recebi muitas mensagens de afeto, fiquei particularmente tocado pelas cartas e pelos desenhos das crianças. Obrigado por essa proximidade e pelas orações de conforto que recebi do mundo inteiro. Confio todos à intercessão de Maria e peço que rezem por mim. O Papa dirigiu então a sua saudação aos candidatos ao diaconato e a todos os participantes do Jubileu dos Diáconos, realizado nesses dias no Vaticano, e que na manhã deste domingo participaram na Basílica de São Pedro da missa presidida, por delegação do Pontífice, por Dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, que leu a homilia preparada por Francisco. A todos eles, portanto, chega o convite do Pontífice a seguirem o caminho do amor no exercício de seu apostolado. Caros irmãos diáconos, vocês se dedicam ao anúncio da palavra e ao serviço da caridade. Desempenhem seu ministério na igreja com palavras e ações, levando o amor e a misericórdia de Deus a todos. Vos exorto a continuar com alegria o vosso apostolado e, como sugere o evangelho de hoje, a ser sinal de um amor que abraça a todos, que transforma o mal em bem e gera um mundo fraterno. Não tenham medo de arriscar o amor. Francisco, então, como não deixa de fazer em todas as ocasiões possíveis, convida os fiéis a rezarem pela paz em todos os países onde há conflitos dramáticos, da Palestina ao Sudão, com um pensamento particular para a Ucrânia, que nesta segunda-feira, 24 de fevereiro, recorda o terceiro aniversário do início da invasão em grande escala pela Rússia. Uma vergonha para o mundo inteiro, afirma Francisco, sem meias palavras. Amanhã marca o terceiro aniversário da guerra em larga escala contra a Ucrânia, um aniversário doloroso e vergonhoso para toda a humanidade. Ao renovar minha proximidade ao martirizado povo ucraniano, os convido a recordar das vítimas de todos os conflitos armados e a rezar pelo dom da paz na Palestina, em Israel, em todo o Oriente Médio, em Myanmar, no Kivu e no Sudão. A gratuidade é particularmente relevante para o diaconato, mas também é vital para todos os cristãos em sua caminhada de fé. A missa do Jubileu dos Diáconos foi celebrada na manhã deste domingo na Basílica de São Pedro pelo arcebispo Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, enquanto o Papa continua sendo tratado no Hospital Gemelli.
Fratelli e sorelle, e soprattutto voi, carissimi diaconi, e voi che tra poco per l'imposizione delle mani entrerete nell'ordine sacro del diaconato.
Irmãos e irmãs, especialmente vocês, queridos diáconos, e vocês que em breve entrarão na ordem sagrada do diaconato pela imposição das mãos, disse o arcebispo, é uma alegria particular para mim ler a homilia que o próprio Papa Francisco teria dirigido a todos vocês nesse domingo especial.
Domenica particolare. Nella celebrazione eucaristica, dove la comunione assume la dimensione più piena e più significativa, sentiamo Papa Francesco, benché in un letto dell'ospedale.
Na celebração eucarística, onde a comunhão assume sua dimensão mais plena e significativa, sentimos o Papa Francisco, embora em uma cama de hospital próximo a nós, presente entre nós. Isso nos compele a tornar nossa oração ainda mais forte e fervorosa para que o Senhor possa assisti-lo nesse tempo de provação e doença, disse o arcebispo.
Que ele o assista no momento da prova e da malattia.
Inspirada nas leituras do dia, a homilia do Papa Francisco refletiu sobre três declinações da gratuidade, a primeira das quais é o perdão, resumido pelo mandamento de Jesus de amar nossos inimigos.
É necessário saber perdonar e chiedere perdono.
Com esse chamado, Jesus nos recorda que é necessário saber perdoar e pedir perdão, estabelecendo as relações e não excluindo do nosso amor nem mesmo quem nos ataca e trai. Porque um mundo onde só prevalece o ódio pelos adversários é um mundo sem esperança, sem futuro, condenado a ser dilacerado por guerras, divisões e vinganças intermináveis, como, infelizmente, vemos ainda hoje.
Perdonare, allora, vuol dire preparare al futuro una casa accogliente, sicura, in noi e nelle nostre comunità.
Perdoar significa, portanto, preparar em nós e nas nossas comunidades uma casa acolhedora e segura para o futuro. O perdão é, portanto, uma parte essencial da vocação cristã e do ministério dos diáconos, em particular, que os leva às periferias do nosso mundo. Como modelo de perdão, o Papa na homilia faz referência à lealdade e contenção de Davi para com o rei Saul, que o perseguiu, como narrado na primeira leitura do dia. Santo Estevão e o próprio Jesus, que reza por aqueles que o crucificam e oferece salvação ao bom ladrão. Na homilia, é então destacado o serviço altruísta, enfatizando as palavras de Jesus: faça o bem em preste, sem esperar nada em troca.
Per il diácono, tale atteggiamento non è un aspetto accessorio del suo agire, ma una dimensione sostanziale del suo essere.
Lembrando que o serviço desinteressado não é um aspecto secundário de sua atividade, mas uma dimensão essencial da sua identidade, o Papa Francisco encorajou os diáconos a servir com alegria e humildade sem buscar reconhecimento, seguindo assim o exemplo de Jesus, que nos ensina que a grandeza vem por meio do serviço aos outros.
Il vostro agire concorde e generoso sarà così un ponte che unisce l'altare alla strada, l'eucaristia alla vita quotidiana delle persone.
Por meio de sua cooperação e generosidade, diz o Papa na homilia, vocês verão uma ponte ligando o altar à rua e a Eucaristia à vida cotidiana das pessoas.
La carità sarà la vostra liturgia più bella e la liturgia il vostro più umile servizio.
Caridade será a vossa mais bela liturgia e a liturgia o vosso mais humilde serviço. Terceiro aspecto da gratuidade, que o Papa mencionou na homilia lida pelo arcebispo Rino Fisichella, foi a comunhão, que é nutrida ao dar livremente, sem esperar nada em troca. A comunhão, observou ele, é construída ao estender sua missão e abraçar aos pobres os tesouros da Igreja, como diz São Lourenço, seu santo padroeiro. Os diáconos expressam a comunhão, fazendo com que os outros se sintam valorizados e incluídos não apenas com palavras, mas por meio de suas ações. Sua missão o diferencia da sociedade apenas para ser novamente imerso nela, a fim de permitir que ela seja um lugar cada vez mais aberto e acolhedor para todos, disse o Papa. Por fim, a homilia se voltou para aqueles que se preparavam para receber o sacramento da ordem, exortando-os a não considerar sua ordenação diaconal como uma promoção a um status mais elevado, mas sim como uma descida à humildade, porque a ordenação é sobre se rebaixar para servir os outros. Concluindo, a homilia do Papa Francisco, lida pelo arcebispo Rino Fisichella, confia os diáconos à Virgem Maria e a São Lourenço, seu padroeiro, para que se tornem apóstolos do perdão, servos abnegados dos irmãos e construtores de comunhão.
Apóstoli di perdono, servitori disinteressati dei fratelli e costruttori di comunione.
Faleceu na madrugada deste domingo, no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, o padre Ladislau Molnar, aos 94 anos. Ele, que foi o criador da paróquia São Martinho, também da comunidade Fraternidade Nossa Senhora da Evangelização e da Fundação Fraternidade. As duas rádios Fraternidade, pertencentes à Fundação Fraternidade, uma na cidade de Taquari e outra na cidade de Ijuí, sempre retransmitiram com fidelidade a programação da Rádio Vaticano em português. O corpo está sendo velado na paróquia São Martinho, na zona sul de Porto Alegre, e o sepultamento será no cemitério São Miguel e Almas. Silvonei José nos traz a reflexão do padre César Augusto dos Santos para esse sétimo domingo do tempo comum.
Celebramos neste domingo
o sétimo do tempo comum. A primeira parte do tempo comum vai até a semana que vem, quando, na quarta-feira de cinzas, 5 de março, tem início o tempo da quaresma. Estamos próximos de finalizar o segundo mês do ano civil e podemos nos perguntar: o que temos feito até agora? O tempo da quaresma se aproxima. É momento de rever nossa vida e buscar um recomeço. Se ainda precisamos mudar algo, que comecemos a partir desse terceiro mês do ano, que se inicia no próximo sábado, dia 1º. Aproveitemos o tempo do jubileu que vivemos. Participemos em família da Santa Missa, pois família que reza unida permanece unida. Se ensinarmos nossos filhos e netos a participarem da missa desde pequenos, eles se acostumarão com o ambiente da igreja e sentirão gosto pela oração. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a amar a todos, inclusive aqueles que são nossos inimigos. Por isso, se temos alguém que consideramos inimigo ou de quem não gostamos, não devemos desejar o mal a essa pessoa, nem pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem, pois foi assim que Jesus nos ensinou. Estamos no ano jubilar da esperança, um ano de graça em que recordamos os 2025 anos do nascimento de Jesus. Ao longo desse ano, somos convidados a confiar na misericórdia do Senhor. E no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a sermos misericordiosos do mesmo modo que o Senhor é misericordioso conosco. Não cabe a nós julgar ninguém, nem apontar o dedo condenando. Somente Deus julgará os atos de cada um. A primeira leitura da missa deste domingo é do primeiro livro de Samuel. Nesse trecho, acompanhamos a decisão de Davi de não se vingar de seu inimigo Saul. Mesmo tendo a oportunidade de matá-lo, Davi desiste de fazê-lo. Essa leitura está em sintonia com o que encontramos no Evangelho quando Jesus ensina que não devemos pagar o mal com o mal. Davi atravessou para o outro lado e parou num alto monte, ao longe, deixando um grande espaço entre eles. Então ele afirmou que estava com a lança do rei e que alguém de seu exército fosse buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e fidelidade. Por isso, não estendamos a mão contra ninguém e não paguemos o mal com o mal, mas sim com o bem. Rezemos por nossos inimigos, pois o Senhor justo e juiz nos retribuirá de acordo com nossas atitudes. A segunda leitura da missa desse domingo é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e nesse trecho Paulo faz uma comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão foi tirado da terra, e por meio dele o pecado entrou no mundo. Já o segundo Adão veio do céu. Foi revelado a nós pelo Espírito Santo e, através de seu sangue derramado na cruz, perdoa nossos pecados. O homem terreno é o primeiro Adão, e Jesus é o segundo Adão, o homem espiritual. O Evangelho deste domingo é de Lucas 6, 27 e 38. Nele encontramos a síntese de tudo o que já dissemos até aqui e que foi expresso na primeira leitura. Jesus nos orienta a amar nossos inimigos e a rezar por eles. Se alguém fez algo contra nós, não devemos retribuir na mesma moeda, mas sim orar por essa pessoa e seguir nossa vida, pois a recompensa que receberemos será muito maior. Precisamos colocar em prática aquilo que rezamos no Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, se pedimos o perdão de nossas faltas a Deus, também devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Por mais difícil que seja, precisamos agir conforme Jesus nos orienta. Se nos derem uma bofetada numa face, devemos oferecer a outra. Jesus nos ensina a amar a todos, pois o amor vem de Deus.
E em A Canção e a Prece deste domingo, com Antônio Cardoso, Para que eu saiba perdoar.
Para não ferir ninguém, eu vim te procurar. Alguém me machucou e eu não pude nem chorar. Escuta, meu Senhor, escuta a minha história. Por mil caminhos já sorri. Eu procurei compreender. Nenhum irmão. Pensei em ajudar, mas houve quem não entendeu e destruiu o que eu ergui e arrancou o que eu plantei, desafiando a minha paz. Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia, ao que vos odeia, todos aqueles que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam. E olha, presta atenção, rezai muito por aqueles que vos caluniam. A gente sabe o desafio que é viver em família, mas por uma razão muito simples, porque a gente se conhece, sabe a limitação de um, de outro, e quando a gente quer atingir, a gente vai exatamente pelo ponto mais fraco. Mas tem uma coisa que acontece dentro de uma família que a gente precisa aprender e levar para o mundo: a gente se perdoa. Pelo menos na maioria das vezes a gente se perdoa. E é por isso que às vezes o mundo tem paz. E muitos cantões. E muitos rincões. E muitas cidades. Porque a paz é fruto daquilo que a gente é dentro de casa. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar um manto, deixa eu levar também a túnica. Dá a quem te pedir, se alguém tirar o que é teu, não peças que devolva. E aqui a parte mais importante. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Não ferir ninguém, eu vim te procurar. Alguém me machucou e eu não pude nem chorar. Escuta, meu Senhor, escuta minha história. Por mil caminhos procurei compreender. Nenhum irmão eu quis ferir. Eu só pensei em ajudar, mas houve quem não entendeu e destruiu o que eu errei. Desafiando a minha paz. tanto ouvi falar em ti. Quis fazer como aprendi. Eu quis amar sem distinção. De todos eu me fiz irmão. Mas houve quem não entendeu e disse coisas que eu não fiz. Eu tenho medo de esquecer. Esquecer que sou feliz. Parte mais bonita da canção agora. Eu vim aqui pedir perdão. Se por acaso eu mereci sofrer tamanha ingratidão. Quando eu busquei sempre ajudar, mas quem não me entendeu fui eu, que se esqueceu quem foi Jesus, que fez um bem maior que o meu, e mesmo assim morreu na cruz.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste domingo, agradecendo a todos pela audiência. Amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário com mais um noticiário em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Até lá! Música